Solicito, secretário, faça chamada.
Proclamar a batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro aberta esta sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Ofício assinada por Fernanda Fortes Litwisk, presidente da Comissão dos Processos, Procedimento de Investigação Preliminar. Dois requerimentos do vereador Leonardo Barbosa, um ainda do ano passado, do dia 9 de dezembro, e outro no dia 5 de janeiro deste ano, que solicitaram à Prefeitura informações sobre o não pagamento aos motoristas da Secretaria de Educação nos meses de outubro, novembro, sendo que no dia 21 próximo estarão completando os 3 meses de, sem pagamento. Isso foi em dezembro e esse requerimento foi reforçado agora, já nesse mandato, dia 5 de janeiro, consultando sobre o pagamento, não pagamento efetuado aos motoristas das Kombis que prestam serviço à Secretaria de Educação. Responde, então, essa pessoa que é presidente das comissões dos procedimentos de investigação preliminar. Vimos, por meio desta, informar que o pagamento dos referidos meses não ocorreu em razão de fortes indícios de irregularidade nas prestações de serviço de transporte. Desta forma, com o fim de apurar a existência de irregularidades, preservando de antemão o erário público municipal, foram instaurados procedimentos de investigação preliminar número 4508, 4608 e 4708, pelas portarias da procuradora do município, número 135, 136 e 13708, respectivamente, tendo como objeto o serviço de transporte executado por pessoas físicas nos núcleos de Santa Rita e de Cachoeira do Campo, e o executado também por pessoas jurídicas. Na oportunidade, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Assina Fernanda Fortes Litvinsky. Dois requerimentos.
Cópia para o vereador Leonardo.
Um ofício encaminhado pelo Carlos Alberto Mendes, que é o diretor de transporte e trânsito da prefeitura, a respeito de uma indicação de minha autoria aprovada pela casa, que sugeria que se definisse e sinalizasse a preferência do fluxo de veículos na ilha implantada na Praça Tiradentes, em frente à Escola de Minas, e na rotatória próxima à delegacia. Responde o Carlos, a preferência de fluxo de veículos no trânsito é definida pelo Código de Trânsito Brasileiro, que diz que todo veículo à direita do condutor tem a preferência e que todo veículo que já se encontra em circulação em uma rotatória também a tem. Como ainda a rotatória da Praça Tiradentes está dentro do centro histórico e, consequentemente, não podemos criar uma sinalização horizontal, cabe-nos incrementar um movimento educativo que terá início tão logo o projeto Praça Tiradentes seja concluído. Em relação à rotatória próxima à delegacia de polícia, nós sinalizamos, criamos a faixa de pedestres, reordenamos a sinalização vertical e, tão logo seja implantado o sistema de sinalização horizontal, iremos fazer uma grande campanha com a participação das escolas de Ouro Preto no sentido de conscientizar os motoristas e pedestres. Essa campanha que terá sido em breve, esperamos contar com a ajuda e participação desta casa. Assina Carlos Alberto Mendes, diretor de transporte e trânsito da prefeitura.
Ciente.
Diversos telegramas do Ministério da Saúde comunicando a liberação de recursos para o município de Ouro Preto, R$ 957,59 para pagamento de piso estratégico, R$ 214,92 na mesma linha, R$ 214,92 no mesmo programa, R$ 214,92, R$ 957,59 e último R$ 957,59 recursos do município do Ministério da Saúde liberados para o município.
Ciente.
Um ofício de Daniel Silva Balaban, que é presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de R$ 86.132,88 referente à 12ª cota do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de Ouro Preto.
Ciente.
Projeto de lei de autoria dos vereadores Luiz Gonzaga de Oliveira e vereador Flávio Andrade, denominando a Escola Municipal do Morro São Sebastião de Escola Municipal Padre Simões.
Caminho para as comissões. Passamos então para a ordem do dia. Solicito, secretário, os requerimentos.
Requerimento 809, de autoria do vereador Flávio Andrade, que solicita que a Câmara convide representantes das empresas Vale, Samarco e Gerdau para comparecerem à casa a fim de informar ao povo ouropretano sobre os eventuais impactos da crise financeira mundial nas unidades da região. Assina o vereador Flávio Andrade.
Em discussão, requerimento número 8/2009, de autoria do vereador Flávio Andrade.
Com as palavras, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Presidente, quem acompanhou pela imprensa ontem e hoje já viu as notícias tristes da questão da Novelis. A Novelis está demitindo 150 pessoas do seu quadro e mais 140 pessoas terceirizadas a partir do mês de março. Uma reunião que teve ontem o gerente da empresa, Rui Oyama, com o prefeito municipal. Eu também tive contato com ele hoje, parece que o presidente também tinha tido um contato com ele. Eles estão parando de produzir a alumina aqui em Ouro Preto. Na realidade, extrai a bauxita, que é o minério. Aqui em Ouro Preto produz um pozinho branco, que é a alumina, e desse pozinho branco é que faz o alumínio. O vereador Paquinha esteve até comigo hoje, reunido junto com o gerente da Novelis. A informação do Rui Oyama é que o preço da tonelada de alumínio no mercado internacional baixou de 2.800 dólares para 1.300 dólares. Caiu a mais da metade. Isso inviabilizou a continuidade dessa produção aqui em Ouro Preto. Segundo nos informou o gerente, é mais barato hoje importar a alumina do norte do Brasil do que produzi-la aqui em Ouro Preto. Não sabe até quando que vai isso. A cada hora a gente vê pela televisão, alguns economistas falam que a crise pode se prolongar muito tempo, outros falam que vai ser de médio prazo, mas de qualquer maneira isso bate fundo em Ouro Preto, na sociedade de Ouro Preto. Vão ser 290 pessoas demitidas da empresa ou de terceirizados até o mês de março. O gerente nos disse que eles estão programando algumas ações, estão tentando ver se conseguem facilitar algumas aposentadorias, vão manter o plano de saúde por 6 meses, eles vão dar um abono proporcional ao tempo de casa de cada servidor que for demitido, e estão tentando fazer um trabalho de recolocação em outras unidades da Novelis no Brasil, e também um trabalho de orientação profissional. De qualquer maneira, são tentativas que suavizam o problema. E aí, presidente, eu creio, já vimos pela imprensa, que a Vale tem problemas e o estado mais afetado é Minas Gerais, infelizmente. Hoje a China importa minério de ferro do Brasil e prefere o minério de ferro do Pará, que é mais rico, que é de Minas Gerais. Então a Vale tem exportado mais hoje o minério do Pará do que o de Minas Gerais. Isso vai trazer problemas para Ouro Preto, não só no tocante emprego, mas de receita, de ISS, de ICMS, enfim, o município perde muito com isso. E é importante que a gente, como representante do povo, tenha a dimensão disso. Então, esse requerimento, voltando a ele, é no sentido que a gente convide, falei com o Rui Oyama hoje, ele se mostrou pronto a vir aqui na hora que a Câmara convidar, para que esses gerentes possam expor à comunidade de Ouro Preto, presentes aqui na Câmara, ou que nos ouve pela rádio, a situação real de cada empresa dessa e que desdobramento pode vir ainda nessa crise que afeta o mundo inteiro e, infelizmente, chega agora Ouro Preto. Muito obrigado, presidente.
De incluir, então, Novelis no requerimento, né? Tá, as empresas Vale, Samarco e Gerdau. Continue em discussão. Antes de abrir a votação, dizer que nós recebemos aqui ontem, nesse mesmo assunto, como disse o vereador Flávio Andrade, presidente, o gerente geral da fábrica, doutor Rui Oyama, acompanhado pelo presidente da Fundação Aleijadinho, demais membros da empresa, relatando esse fato. Preocupante, porque eles querem fechar definitivo uma parte da unidade da empresa, que é a fabricação de alumina. E isso envolve diretamente na empresa aproximadamente 150 funcionários diretos, fora os indiretos, são os outros prestadores, outras empresas que prestam serviço para a Novelis diretamente na fabricação do alumínio. Então, estamos falando aí de aproximadamente 300 a 400 empregos, 300 a 400 pais de família, que depende. Fora a questão da empresa com relação aos tributos, à arrecadação do município. Enfim, é preocupante. Eles tiveram já também com o prefeito, tem aqui a carta da empresa, e tiveram ontem aqui na Câmara. Nós ponderamos se realmente a empresa está fazendo todos os esforços no sentido de minimizar o problema, de negociar os custos, para que se chegue no entendimento e reverta a situação de fechamento dessa unidade. Eles relataram que a previsão é até 26 de março, a data prevista para o fechamento é dia 26 de março deste ano, daqui a 60 dias aproximadamente. Que nesse meio tempo eles estão renegociando, conversando, mas que eles, pela direção da empresa, eles estão considerando o quadro que irreversível. Inclusive, segundo eles, segundo a informação dele, para que não ocorra prejuízo maior para a empresa, eles querem fechar esta unidade para garantir a viabilidade da fábrica como um todo. Então, citaram até uma expressão, resumindo, é como se estivesse vendendo os anéis para não perder os dedos. Foi uma expressão usada, mas que traz preocupação. Como já disse, são vários empregos, várias pessoas que dependem, e uma crise que nós estamos enfrentando. Não é uma questão nem de relocação em outras empresas, porque tendo em vista a crise mundial, como empresas, como o vereador Flávio colocou, Vale, Samarco, outras empresas mineradoras, estão, algumas delas até com férias coletivas, tendo em vista aí a crise mundial. Alguns dobramentos já foram feitos. Nós tivemos hoje com o presidente dos sindicatos metalúrgicos, o senhor Nelson, o sindicato já está mobilizado, ele está aqui presente, está aqui nesta casa. Obrigado pela presença, Nelson, né, todos os membros lá do sindicato. Estamos solidários, o sindicato está atento e atuante na questão, já estão preparando a Assembleia, uma mobilização nesse sentido, que a notícia veio ontem, a fábrica comunicou ontem aos funcionários, ao sindicato, à Câmara, à Prefeitura, e já estivemos já hoje com o sindicato para que a gente possa tomar medidas para tentar reverter o quadro. E empenho e esforço não estão faltando. Tanto os prestadores de serviço já estão se mobilizando, inclusive essas empresas terceirizadas, negociando os seus custos, baixando os seus custos para ver se torna viável a produção do alumínio aqui, que continue tornando viável. Teve o secretário de governo, o Antônio, já foi hoje a Belo Horizonte, na CEMIG, conversar juntamente com membros da empresa com relação aos custos de energia, que é um dos maiores problemas hoje da empresa com relação à produção de energia, tendo em vista que ela ainda não é autossustentável, para ver se também consegue com a CEMIG novas negociações para viabilizar também o quadro. E o prefeito fez uma carta, vou pedir aqui o secretário que puder ler, já que o assunto requerimento pertinente, também de algumas providências que ele tem tomado. Peço ao secretário que leia a carta, prefeito.
Reuni-me na tarde de ontem com a mesa diretora da Câmara Municipal, tendo à frente o presidente Júlio Pimenta, quando compartilhamos grave preocupação quanto às atividades da Novelis em Ouro Preto. Esse ofício do prefeito encaminhado ao senhor Alexandre Almeida, que é o presidente da Novelis América do Sul. Em nome do município de Ouro Preto, venho pedir que sejam envidados pela empresa, todos os esforços sentido à manutenção da produção de alumina. A supressão dessa atividade certamente põe em risco a própria fábrica e a história pioneira da Novelis, que remonta ao desafio heroicamente assumido por Américo René Janetti na contramão de circunstâncias internas e internacionais. Assim como reagimos determinadamente em 93-94 e em 2007-2008, não podemos cruzar os braços e aceitar que circunstâncias que acreditamos passageiras venham comprometer toda uma história da qual o presidente e sua equipe são guardiães nessa conjuntura histórica. Os poderes legislativo e executivo municipais permanecem à disposição no sentido do apoio a Novelis junto ao governo do estado, a prefeituras instituições e empresas que se mostrarem decisivos para o êxito do nosso objetivo. Renovamos nossa confiança ao tempo em que conclamamos a Novelis a reagir à altura das melhores lições de Ouro Preto. Cordialmente, prefeito Ângelo Oswaldo.
Estou oficializando, né, uma carta que foi dirigida ao presidente da Novelis na América do Sul, o senhor Alexandre Almeida, e nós, inclusive, na conversa com o gerente local da empresa, nós falamos justamente isso. Às vezes, uma crise passageira é uma medida muito drástica, que é um fechamento de uma parte da fábrica. Como ocorreu no ano passado, como tivemos aquele problema de energia, eles acabaram fechando a redução 2, né, acarretou vários desdobramentos, algumas demissões, e posteriormente a empresa acabou revendo, conseguiu negociar os prazos lá, o sindicato também foi muito forte, atuante, a Câmara de Vereadores, mais a Prefeitura, e acabamos revertendo o quadro e foram religados os fornos da redução 2. Foi isso que nós contrapondo para eles lá, justamente nisso, às vezes preferiu esperar, analisar bem o quadro, negociar com as empresas para que não tome uma decisão precipitada. E ponderamos e vamos mobilizar a Câmara, vamos mobilizar os setores para, como diz o prefeito, para que não possamos cruzar os braços, tomar as medidas necessárias para evitar esse fechamento da produção da alumina. Dentro das possibilidades, não temos gerência sobre a empresa, mas podemos mobilizar a população, enfim, toda sensibilizar o seu presidente e os demais acionistas para que possam rever, né, a posição que foi tomada. Nós vamos também, em nome da Câmara Municipal, tenho certeza, com o apoio de todos os vereadores, vamos oficializar um documento também dirigido ao presidente da empresa. Vamos também fazer um presidente da CEMIG e ao governo do Estado para que possam também nos auxiliar nas negociações, nas conversas, no sentido de revertermos a situação. Só para comunicar aos vereadores também, durante a conversa nós falamos sobre a estrada do Salto, Santo Antônio de Salto, que a empresa tem atuação, e um canal teve problemas, as próprias chuvas, e acarretou problemas na estrada, e pedimos providências também para que eles possam, em cima do ofício, do documento, que inclusive foi feito pela Câmara, pedido dos vereadores Paquim, do vereador Leonardo, demais vereadores que aprovaram, e pedimos resposta o mais breve possível, uma solução definitiva para que a empresa possa atuar juntamente com a Prefeitura, já que é uma parceria, no sentido de melhorias lá na estrada, tendo visto os problemas que ocorreu com essas chuvas. Continua em discussão.
Presidente, só um dado que... Essa palavra?
Pois não.
O gerente da Novelis deu um dado que me impressionou para mostrar o tamanho que é a fábrica de Ouro Preto hoje no contexto nacional. A produção de um ano de alumina aqui é a produção de uma semana da Alunorte, lá no Norte. Então, o que uma empresa hoje moderna e grande no Pará produz em uma semana, a Novelis demora um ano para produzir. Então, se mostrar realmente, a fábrica de Ouro Preto, pelo tamanho e pela idade dela, ficou comprometida, ficou prejudicada nesse mercado competitivo. Obrigado.
Talvez faltou investimentos passados, eles têm um problema de hidrelétricas, né? É uma... Aí, mais aliado à crise atual, tudo isso tem sido agravante, né? Para... Palavra, vereador Leonardo.
Empresa que era antes Alcan, depois passou para Novelis, agora parece que é um grupo indiano que é dono da empresa agora. Onde que eles investiram tanto esse lucro? É, quantos anos que existe já essa empresa aqui no nosso município? Exploraram muito, poluíram os nossos ares, pessoas ouropretanas morreram lá dando a vida, e por que que não investiram? Por que lá no Alunorte lá investiram? Por que aqui ficou esse fantasma dessa Alcan aí? Falta de investimento mesmo, senhor presidente. Foi uma omissão da administração passada dessa Alcan e que hoje essa bomba vem aí para o nosso povo ouropretando, né? E justamente numa hora que está ruim, porque essa crise internacional vem afetando muita as qualidade de vida da nossa população. Só que a UCAN não investiu. Hoje fala novelas, outros nomes aí, mas a UCAN não investiu da maneira que deveria investir. Agora, hoje, essa geração que está pagando por isso aí. Falta de investimento. Muito obrigado.
Nós estamos solidários, viu, Nelson? Transmite lá para a diretoria do sindicato, para todos os membros lá. Inclusive, se houver uma assembleia, gostaria como que a Câmara fosse comunicada, para a gente estar juntos lá e nos mobilizarmos em conjunto, sabedor da atuação grande que vocês têm lá à frente do sindicato, para que a gente não possamos medir esforços aí para tentar reverter a situação, tá, juntamente à empresa. Nós vamos oficializar a documentação e vamos fazer pressão aí. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordarem, por favor, manter como estão. Quem concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 1009, do vereador Leonardo Barbosa, requer à Prefeitura informações, no mais breve possível, sobre quais foram as empresas que executaram as obras das quadras esportivas entre as ruas 15 de agosto e 13 de maio, quais os valores de cada obra, quais as garantias sobre a qualidade das mesmas e se houve licitação para a execução dessas edificações. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento número 10/2009, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Com a palavra, vereador Autor.
O motivo deste requerimento de buscar essas informações ao Poder Executivo, teve um morador lá da 3 de maio aqui no meu gabinete hoje, e ele até me levou lá, uma daquelas quadras que foram construídas no alto da 3 de maio, indo para o Morro Santana, uma daquelas quadras já começou a se deteriorar. 60% do muro que foi feito na parte de cima dela caiu. E o município hoje cobra para que as pessoas não construam em área de risco. Todos nós sabemos que aquilo ali é uma área de risco. Aquele alto da 3 de maio ali, junto com a rua 15 de agosto, quase chegando no Morro Santana, é uma área de risco. Foi feita duas quadras de areia. Uma dessas já está quase em ruínas. Se o município cobra do povo de Ouro Preto para não construir em área de risco, por que que o município faz duas quadras em área de risco? Se tivesse algumas pessoas brincando de bola lá hoje de manhã, tinha acontecido uma tragédia. Então, mais uma obra do governo Ângelo Osaldo má feita, que caiu. Por que má feita? Construiu onde não podia. Não podia, porque quanto de peso que tem lá naqueles muros que fizeram lá? Espero que essa casa tome providências para que se resolva esse problema. Hoje, a quadra de baixo lá já está impedida as crianças de jogar bola. Quanto que ficou aquela obra? Ninguém sabe por quê. As obras, que muitas das obras que são feitas neste governo, não põem placa de preço. Tem que pôr a placa, não põe. Por que quer tanto esconder quanto que gasta nessas obras? Será que são todas super faturadas assim? Então, espero que eles respondam esse requerimento dentro da lei. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 1109, de autoria dos vereadores Luiz Gonzaga e Maurício Moreira Paquinha, requer ao prefeito que informe a esta casa sobre a firma Rota Conservação e Higienização, porque não estão fazendo recolhimento do INSS de seus funcionários. Assina os vereadores Luiz Gonzaga e Maurício Moreira.
Em discussão, requerimento número 11/2009, de autoria do vereador Luiz Gonzaga e Maurício Moreira Paquinha. Com a palavra, vereador Paquinha.
Presidente, plateia presente, ouvintes da rádio, província. Vários funcionários me pararam essa semana sobre a rota, falando sobre esse problema aí. Tem funcionário precisando de afastar, foram no INSS, não está lá. Então, eu gostaria que você... Tem funcionários aqui esperando uma resposta.
Qual secretaria que essa empresa trabalha? Presta serviço, qual secretaria? Rota?
Rota.
Essa empresa está ligada a qual secretaria? É vigilância.
Limpeza.
Geral?
Mas é ligada à Secretaria de Planejamento? É, vereador ali, sabe dizer? A Secretaria de Planejamento. Ou Saúde. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que concordar, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Vamos passar para os projetos de discussão. Transforma-se reunião em reunião especial. Solicito o vereador Leonardo Barbosa, o vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a este plenário, como representante dos alunos do SENAI, moradores do distrito de Cachoeiro do Campo, que vem falar sobre a questão do transporte dos mesmos. Sejam bem-vindos. Você tem 10 minutos. Como é que é o seu nome? É Eliana? Eliana Caetano.
Eliana. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Eliana, como já foi dito, estou no SENAI. Vim aqui apelar pelo bom senso dos vereadores, por causa que nós não temos transporte. Já corremos atrás da Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação, eles falaram assim que a gente não tem direito, mas eu e os outros alunos pensamos o seguinte, que se a secretaria, se o município tem direito, se investe na educação municipal, tem verba para o técnico. Nós que fazemos uso do ensino técnico, nós também temos direito a esse transporte. Nós pagamos, né, tudo que pede, o município pede para nós, nós temos direito, sim. E quantas vezes a gente já, de parte de chuva, ficou esperando boa vontade das pessoas, das carona para a gente ir embora para casa. Muitas vezes faltamos de aula por causa que não temos dinheiro para pagar transporte. Corremos atrás de alguns vereadores ano passado, disseram para a gente que a gente não podia fazer nada por nós, vereadores do distrito de Cachoeira do Campo, né? Ou assim, não podia fazer nada por nós. Esse ano a gente começou de novo a correr atrás, fomos na secretaria hoje, viemos conversar, alguns representantes foram conversar com alguns vereadores hoje, eles falaram assim que, na secretaria, que nós não temos direito, e alguns vereadores disseram para a gente assim que não podia fazer nada por nós. Somos estudantes, estamos correndo atrás do futuro, precisamos de ajuda, e a única coisa que eu peço para os vereadores é que intercedam por nós, por causa que investir na educação não faz mal para ninguém, né? Por causa que... Se estão investindo agora, com certeza, mais para frente, quem sabe, Ouro Preto será reconhecido por isso, né? Por estar dando oportunidade para os alunos estudarem. Desde já, eu agradeço a todos por ter cedido esse espaço para a gente estar falando, né? Porque, apesar de a gente estudar numa escola particular, que o SENAI é uma escola particular, nós somos bolsistas. Nos preparamos, fizemos uma prova, passamos, estudamos pelo governo, estamos precisando de ajuda. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes têm consciência que se seus filhos também precisam de ajuda, vão precisar ou não precisam, não sei. Com certeza, se conhece alguém que precisa de ajuda para estudar, a gente está precisando nesse momento. A gente está pedindo isso. Apenas isso, somente, uma ajuda. Por causa que a Prefeitura de Mariana investe na educação. Os alunos de lá têm trabalho de transporte. A Prefeitura de Ouro Preto também tem condições de investir na educação. Com certeza. Desde já eu agradeço a todos. Muito obrigada.
O vereador quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Eliane, não é isso? Eu queria primeiro parabenizar a Eliane pela forma bacana que ela colocou essa questão. E a gente, eu acho que essa casa tem que realmente somar com eles, porque a gente abre os jornais hoje, a gente ouve falar em crack, droga, e é tão bonito a gente vendo jovens se profissionalizando para o mercado de trabalho. Hoje o Estado investe nisso, a União está investindo nisso, um monte de prefeitura está investindo não só na educação matemática, português, geografia, mas principalmente na educação profissionalizante. Quantas vagas nós tivemos na época boa aí, né? Bem recente, na Vale, na Gerdau, e essas vagas não eram preenchidas porque os nossos jovens não estavam preparados, não tinham curso profissionalizante. Então, eu acho que isso, ela muito bem colocou. Educação é a base de qualquer coisa, educação profissionalizante principalmente, porque ela é que abre as portas para o mercado de trabalho. Então, Li, é lamentável, tá? Você está chegando a esse ponto, ter que vir aqui e falar, até que meio que humilhando, né? Pedindo, implorando. Uma coisa que eu acho que devia ter sido resolvida. Então, conte conosco, eu tenho certeza que o Júlio é um cara sensível e vai colocar a Câmara à frente disso para a gente estar ajudando vocês, ok? Obrigada e parabéns.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Olha, minha jovem estudante, eu queria te parabenizar pela sua coragem, pela sua determinação de chegar aqui nessa casa e ser incisiva, direta, franca, e não esperar nada mais do que uma resposta por parte de nós, que somos os políticos, né, do município. Mas é preciso ressaltar bem e apresentar, juntamente com o seu requerimento, para que faça chegar a líder do governo e essa administração, que Santa Rita também está no mesmo caso. As aulas retomaram, e hoje, principalmente, ontem, nossos alunos também lá estão sem transporte. Durante o dia, eu recebi algumas ligações lá de alunos, solicitando que alguma providência fosse tomada nesse sentido. Então, além de te elogiar, de parabenizar pela sua iniciativa de estudante, já demonstrando nuance político e de que, além de estudante, tem tudo para ser uma líder lá daquele seu lugar, né? A gente aproveita para reiterar, junto com o pedido dela, formalizar o pedido para que seja vista essa situação, principalmente em Santa Rita, com a máxima urgência possível. Eis que, certamente, o estudante, ele é estudante por natureza, então o estudante não é profissional, ele não trabalha, ele não tem renda, e não então como bancar do seu próprio bolso, por suas próprias expensas, o transporte escolar. Senhor presidente, peço que providência nesse sentido seja tomada junto com a líder do governo. Parabéns a você.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Parabenizar também Eliano, né, pela vinda aqui, a turma que está aí presente. Eu não sei se é o mesmo problema, esse fim de semana eu tive com alunos do Salto e de Lavras Novas. Além de alunos do Senai, e fazendo só um parênteses, o Senai entrou para a história do Brasil na medida que o presidente da República é ex-aluno do Senai, né, e conta isso com muito orgulho. E o Senai realmente faz parte da profissionalização do Brasil. Quantos bons profissionais que o Senai já formou, e volta a falar, pode ter o presidente da República como um dos seus ex-alunos. Mas me informaram quanto ao Senai, e me falar também da Fundação Sorria, que também está com dificuldade. Parece que a verba utilizada para pagar esse transporte era a verba do FNDE. Eu li até no expediente aqui um telegrama do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação informando a liberação de recursos para o município. Só que, Eliano, esse recurso, não sei se é o mesmo caso, talvez a vereadora Cleomara possa falar por ter sido secretário, esse recurso não impede pagamento de transporte qualquer outro aluno que não seja da rede pública. A informação que eu tenho é que, por melhor que seja o Projeto Sorria, ou o Senai, ou outra entidade, este recurso não pode, por lei, ser utilizado para esse pagamento. Me informaram isso ontem em Lavras Novas. Eu tentei falar hoje com o secretário da Fazenda, o Aman, não consegui, mas o problema permanece. Lá no Salto e em Lavras Novas, eu consegui ter um entendimento com o rapaz da Compre, que é o Delci, para que ele possa trazer. Parece que a previsão do contrato era só a partir do dia 2, que é outra segunda-feira. Consegui ter um entendimento com ele, para que ele possa trazer o pessoal de Salto e Lavras Novas, e eu conversaria depois como é que seria esse acerto, até eu ajudaria em uma vaquinha dos alunos. Mas, de qualquer maneira, a informação que eu tenho é que há um impedimento legal do recurso que era utilizado para isso continuar sendo utilizado. Então, na medida que realmente isso for comprovado, eu acho que nós temos que ver junto à prefeitura que outro recurso que pode ser utilizado. Prefeitura, é importante que vocês, que estão se formando, eu sempre falo isso, e aqui lideranças comunitárias presentes, a gente tem que aprender a ser cidadão, tem que reivindicar, e é fundamental isso, mas nós temos que entender como é que é o serviço público, que é um encrenco o serviço público hoje. O procedimento, hoje, qualquer procedimento que faça, se não for bem feito, dá Ministério Público, dá promotor, dá processo, dá até prisão. Então, os gestores públicos, quaisquer que seja ele, prefeito, deputado, governador, secretário, cada vez está mais restrito, está mais engessado, sabe, para poder usar o dinheiro. A causa é boa, ninguém questiona a validade do cenário, o esforço de vocês, mas tem que cumprir a lei. Então, acho que o esforço nosso, na medida, volto a falar, a vereadora Cromara pode nos falar com mais segurança sobre isso, por ter sido secretária de Educação, e esse fundo era vinculado à Secretaria de Educação. Se esse for o impedimento, acho que nós temos que ter esforço da Prefeitura para identificar outra fonte desse recurso. O importante é vocês se mobilizarem mesmo, não só vocês, volto a falar, eu sei, Santa Rita, o vereador Moisés acabou de falar que tem um problema, eu citei lá Lavras Novas e Salto, deve ter outro distrito com o mesmo problema, que a gente possa articular esse pessoal e sentar junto à Prefeitura. A educação é uma área privilegiada, que qualquer dinheiro que entra na Prefeitura, 25% tem que ser para a educação. Isso é uma lei federal. Nós vimos agora o prefeito Juninho teve impugnada a candidatura dele. Quem acompanhou a eleição daqui pertinho, o Juninho foi eleito, não tomou posse e teve sua candidatura cassada. Um dos motivos, ele aplicou 24% na educação, tinha que aplicar 25%. Por 1% ele perdeu a candidatura a prefeito dele. Claro, teve outros problemas, mas para vocês verem como é que é o rigor da lei hoje. Se o prefeito não aplicar, e o de Ouro Preto parece que aplicou 28% no ano passado, foi até além um pouquinho, isso é rígido. Então, acho que tem uma certa flexibilidade para buscar, por mais apertado que a prefeitura esteja, está, sabemos disso, o caso da Novelis aqui, o prefeito já falou com a gente ontem, a previsão é que nesse quadro todo a arrecadação baixe 20%, estou terminando, a arrecadação do município bate cerca de 20%, quer dizer, é menos 30 milhões de reais que vão entrar no caixa da prefeitura, mas de qualquer maneira a prioridade estabelecida pela própria Constituição para a educação, acho que leva a ter um esforço nesse sentido. Se for necessário, presidente, talvez até, na medida que não é questão só do Senai e nem só de Cachoeira do Campo, talvez se puder pensar em compor uma comissão que possa, junto com a líder do governo, acompanhar essa questão junto à prefeitura, ver que distrito que está tendo esse problema, que unidades estão tendo esse problema, que a gente possa ter uma resolução mais ampla. Mas, resumindo, é buscar junto à prefeitura outra fonte que possa bancar esse transporte, que no meu entendimento também é fundamental. Vocês estão de parabéns. Quantos alunos são de Cachoeira do Campo? Você sabe? Fala no microfone para a gente.
São 10 alunos, só que porém esses alunos são de Glauro, como eu, tem Rodrigo Silva, tem Bucaina.
Então a coisa é até mais ampla, o problema é mais alto. De qualquer maneira é isso então, se a gente puder identificar outra fonte junto à prefeitura, deixar claro para todo mundo e para vocês, não é vereador que define isso, o vereador não tem qualquer poder de mandar, pega o carro do lado de lá, contato fulano, nosso papel e nosso poder não é isso. O que a gente faz aqui é o que vocês fazem com a gente, é levar o problema à prefeitura, que é quem tem o poder de decidir e de mandar executar. Então a gente pode fazer isso, acho que é importante a Câmara assumir a briga com vocês, estou pronto a estar junto. Obrigado.
Mais algum vereador queria fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Clumar Batalha.
Já que eu fui citada e também já conversei com a Eliane, a questão da verba da educação, ela é especificamente para o que Flávio acabou de falar aí. Eu não vou usar dessa tribuna de demagogia, porque eu não vou usar tribuna para usar de demagogia e falar com a Eliane, que ela já esteve, inclusive, no meu gabinete, falar com ela, ó, você vai ser transportada e todos também irão ser transportados. Não vou falar mentira, conselho, como não falei lá dentro do meu gabinete. E expliquei isso, as verbas são para os estudantes da escola pública. Se você estuda na escola pública, ensino médio, por exemplo, Rodrigo Silva, eles vêm para onde? Dom Pedro. Lavras Novas, vem para o Dom Pedro. Quando não tinha o ensino médio no Salto, eles iam para o Polivalente. Então, esse tipo de transporte, o fundo cobre. Não é FNDE, não é FNDE, é o Fundeb. Fundeb cobra esse tipo de coisa. Cobre a Paz. Por quê? Porque é ensino especial. Cobre escola técnica federal, porque é ensino federal. Então vem tudo dividido. O que é para ensino especial?
Isso não é decisão do prefeito, não. Deixa claro
não,
que é
não é decisão
federal.
De prefeito, não é decisão de secretário de educação, não é decisão de vereador. o que pode acontecer, e isso eu falei com ela lá dentro da minha sala, é uma carona, se tiver jeito, por exemplo. É um ônibus lá de Rodrigo Silva, né? Então, o 11 é para... cabe em 40 pessoas. Vem 35. Então, tem 5 vagas, né? Mas isso também é uma bola de neve, né? O Senai, por exemplo, está para abrir aí mais não sei quantas mil vagas em todo o país, né? Poucos lugares têm Senai. Ouro Preto nós temos o privilégio de ter, né? Então, hoje são 10. Amanhã são 30. Depois são 50. Isso aqui já aconteceu nessa casa, no mandato anterior, com aqueles estudantes universitários que foram ludibriados aí. A Hora Fina mesmo aqui várias vezes defender, e outros representantes dos estudantes aqui, né? Quando fomos fazer aí o credenciamento, você lembra disso também, Flávio? Eram mais de 700 estudantes universitários estudando fora do município, em escolas particulares, né? Nem se tiver 4 prefeituras com essa arrecadação, não dá, né? Tinha prometido R$100 para cada um, ou não sei o que lá, né? Então, gente, a coisa não é tão simples assim, né? Então, tem de ser feito, primeiro, um levantamento dessas pessoas. Quantos são? Né? E realmente não tem transporte no mês de janeiro. O ano letivo começa segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro tem transporte escolar, né? Então, tem de ser feito um levantamento de quantas pessoas são no ano ou no semestre, primeiro semestre de 2009, e ver como que pode ser feito isso. De repente, desses 10, tem 3 que podem pagar, né? Vamos ver como é que vai resolver a situação dos outros 7, né? Carona, agora, abrir transporte para isso, né? E se foi aberto, falei até isso com ela, não foi com a quiescência nem de secretaria, nem de prefeito, não. Tá? Se foi aberta essa exceção.
Ano passado funcionava esse transporte?
Não, eles não? Se vinham de carona.
Tá.
Vinham de carona. Só que isso deve ter aumentado, né? Tá. Deve ter aumentado muito, né? Porque realmente, se vem para o lugar, não tem problema. Né? Está indo, por exemplo, nós temos casos, Escola Técnica Federal de Ouro Preto, tem uma escola técnica próxima ali. Nós temos casos de pessoas que vêm de carona, porque cabe, né? Cabe. Tem 2 vagas, 3 vagas, a pessoa vem de carona, né? Temos casos de pessoas que estudam em universidades particulares, que vêm de carona, e mesmo que estudam na UFOP, vem de carona no carro do Cefet, estuda à noite ou de manhã na UFOP, e vem de carona. Carona. Não é um transporte específico para essas pessoas, né? Porque não pode. Tem de ser público, público regular, né? Então, ensino fundamental, ensino médio, vem uma verba para ensino médio, mas é verba, gente. Por exemplo, me parece para o ensino médio, vem por ano, se não falo, se me engano, R$80 mil, né? O transporte o ano todo não fica em R$80 mil, fica muito mais. Então, já se tira do município, de verba própria da educação, para pagar isso aí. Entendeu? Porque realmente as pessoas não podem ficar sem estudar, não tem o ensino médio ali naquele local, né? Me parece que a educação especial vem 120 mil. Estava fazendo as contas por alto, as APAES não ficam em menos de 400 mil, 500 mil por ano, né? E realmente nós temos hoje os nossos alunos em 5 APAES, além da de Ouro Preto, mais 4, Tabirito, Mariana, Congonhas e Ouro Branco. Porque fica muito mais fácil levar o portador de necessidade de Santa Rita para Ouro Branco ou para Congonhas do que trazê-lo para Ouro Preto e assim por diante, né? Então, não é tão prático assim, mas eu acredito que se o presidente quiser instalar a comissão especial para a gente ver, né, como é que pode estar solucionando esse problema. Realmente é importante, né? Mas eu não vou usar de demagogia falando que amanhã vocês têm esse transporte, tá? Tem de ser feito um levantamento. Falei até, vamos ao prefeito, te convidei, falei, vamos ao prefeito, vamos levar este problema para ele, já tem vários, vamos levar mais um, né? Para a gente ver como é que resolve, tá? A minha solução seria esta, levantamento de quantas pessoas são, né, no primeiro semestre, e e ver como é que a gente põe essas pessoas no transporte regular. Regular, que eu falo, o que já está, o que vai ser contratado. Tá? Obrigada. Qualquer coisa, nós estamos à disposição.
Presidente, eu peço a palavra de novo.
Palavra, vereador.
Só para reforçar. Vai
dar mais dois minutos.
Dois minutos. A importância. Hoje a prefeitura deve transportar por dia, tem até que checar esse número, mas era mais de 5 mil alunos por dia em todo o município. Hoje está de férias, mas. Oi? São, vereadora Corumara está lembrando, por ter sido secretária de Educação, são 115 rotas de transporte de aluno que a prefeitura tem no município. A gente até brincou um tempo atrás que estava virando autoescola, não escola, de tanto carro que tinha rodando. É importante isso, né? Hoje, são mais de 5 mil alunos por dia transportados. Então, volto a falar, se a gente puder tentar, junto à prefeitura, e aí tem que ficar claro para você, Eliane, para todo mundo que está aqui, para os que nos ouvem, que é uma tentativa. Ninguém pode ir contra a lei e ninguém produz dinheiro. Nós temos que tentar remar o barco nos conforme, no termo da lei. A causa é justa, todo mundo falou, todo mundo se manifestar nesse sentido. Acho fundamental, vereador Clovimara, primeiro falar de não ter demagogia. É muito fácil arrancar a palma. Eu não estou aqui nem para arrancar a palma, nem ter medo de vaia. Eu quero que a verdade seja estabelecida e que todo mundo tenha o seu direito, né, reconhecido. E pelo fato da vereadora Corumara ter sido secretária de Educação, ela conhece mais que a gente isso. Então, ela tem facilidade de contribuir muito e achar um caminho nisso. Também não é ela que resolve, não. No final das contas, é a prefeitura, ou o prefeito e o seu secretário da Fazenda. Então, insisto, presidente, se a gente puder ter uma comissão que ajude vocês a achar caminho, eu acho que seria uma resposta agora, sem ter qualquer garantia de poder resolver, mas é um caminho para montar só vocês 10 juntos. A gente vai ter mais gente, nós da Câmara, e podemos acionar outras pessoas, tá bom? Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Queria fazer outra palavra. Vou parar o vereador Leonardo.
Só parabenizar a Eliane, né, toda a turma que veio com ela aqui, dizer que ela está coberta de razão, né, de vir até essa casa, usar dessa tribuna, e devido a colocação da líder de governo aí, eu não tenho muito o que estender, não. Eu tenho que aguardar, ver se eles acham aí um caminho para estar ajudando você e os vindouros. Terão outros. Já foi falado aí que o Cefet, que o Senai irá abrir mais outros cursos lá. Então, quantas outras pessoas de Rodrigo Silva, de Cachoeira, que virão? Não sei quanto que irão abrir lá esses cursos. Agora, você está em pleno direito, suas palavras foi, né, fundo do coração mesmo. Trabalha dessa maneira, vocês vão vencer. Vocês já começaram a caminhar. O primeiro passo seria lá conseguir a vaga lá no Senai. Conseguiram. Agora tem outro obstáculo, a questão do transporte. Acredito eu que o Poder Executivo provavelmente deverá encontrar aí um caminho. E sabemos que jeito para um caminho, outro que tem. Já foi falado, um pega carona, vem para o Cefet, outro. Quem sabe também? Tem transporte que vem da região de Cachoeira para o Cefet, Ouro Preto. Não são 10? Pode estar. E, no mais, porque a Câmara não pode impor e nem falar que tem que fazer. A Câmara não pode criar nenhum projeto de lei, menina, que gera gasto ao município. Tem que vir deles para nós. Oi.
Até naquela experiência anterior, alguns pensaram que a Câmara podia pagar esse transporte. Não pode.
Não.
A lei não permite que a Câmara pague isso. Obrigado.
Fizeram aqui uma audiência pública, lotaram aqui esse plenário, iludiram um punhado de mais de 200 estudantes. Teve alguns deles que perderam até dia de serviço, cadastrando nessa casa aqui, e não resolveram nada. E eu falei, não vai resolver, porque não pode dessa maneira, que usaram dessa casa para fazer demagogia. Agora, o caso seu é mais simples em comparação a 200 ou 300. Apesar que tem que haver, já que o prefeito ele é muito influente politicamente, todos sabemos disso, o prefeito Dom Josaldo é um homem influente politicamente, pode, né, aí ver se capita algum recurso a nível federal, ou a nível estadual, para estar ajudando essa meninada como você aí, que está indo para o Senai agora. Quem de nós, quando adolescente aqui, não sonhou em ir para o Senai? Quem de nós não sonhou? Eu sonhei com isso, não tinha oportunidade. Agora está aí abrindo oportunidade para essa geração de agora. Porque o município hoje, salvo engano, eu tenho que até conferir isso, gasta por mês, tem 3 ou 4 internados. numa clínica lá em Porto Feliz, estado de São Paulo, na cidade, eu já até estive lá. Gasta por mês R$ 1.800 com cada menino. Hoje, R$ 1.800 por mês com cada menor que é infrator aqui em Ouro Preto, que é dependente químico. Será que, né? Fora o transporte, verdade. Será entre 3 ou 4, né, que tem lá hoje em Porto Feliz? Todos adolescentes. Será que esse transporte custaria mais ou menos de R$ 1.800? Só que pela lei não tem jeito de fazer. Não tem jeito. Agora, essa casa aqui também pode criar uma lei, pode aprovar uma lei vindo do Poder Executivo. Agora, cabe sim um estudo. Então, eu sou favorável que o nosso presidente nomeie uma comissão junto a essas meninas para que ache aí um caminho, né? Que é muito melhor investir, achar caminhos para investir em educação do que combater o crime, né? Não é verdade? Então, você está de parabéns, você e sua equipe, pelas suas palavras, pela sua garra de ter vindo a essa casa aqui.
Mais algum vereador queria fazer uso da palavra? Nós agradecemos, Helena, sua presença aqui, né, os demais colegas, tem aproximadamente uns 8 alunos, não é isso? 10, né, aqui presente na plenária. Acho que todos os vereadores já colocaram muito bem a questão. Acho que vale a pena um estudo, né, bem objetivo, bem para demais da questão, para a gente ver se a gente consegue já viabilizar no primeiro momento para o Senai, né, que já que é um transporte municipal, né, citou aqui já outras demandas que já ocorreram, de alunos que estudam fora do município, que aí já é uma demanda muito maior e acabou que ficou inviável, tendo em vista o número de alunos e as distâncias, outras cidades, mas dentro do município eu acredito que a Câmara vai dar todo o apoio para que a gente possa achar uma solução para viabilizar o transporte de vocês. Tem aluno de Rodrigo Silva, de Bucaina e de Cachoeira do Campo, é isso? Que estuda no Senai. Tem mais de algum outro local? De Glaura também. Né? Talvez conciliar, talvez no transporte que já existe, né, no município. Não sei se os horários dá para conciliar, né? Tem que fazer um estudo para isso, para que a gente possa chegar no entendimento. A gente agradece a presença de vocês aqui, o espaço está sempre aberto. Vamos, seguindo a sugestão dos vereadores, vamos nomear uma comissão composta do vereador Moisés, da vereadora Clovimara, do vereador Flávio Andrade, para que possam analisar a questão junto com vocês, ver as possibilidades, para que possamos, mais breve possível, chegar a um entendimento, uma solução para atender a solicitação de vocês. Tá? Com a palavra, vereador Clovimara.
O serviço de secretaria pudesse pegar um contato, dois contatos da Eliane, de mais uma, ou de mais uma. Só tem rapaz também. Para a gente dar uma satisfação, né?
Ok. Solicito secretaria que tome providência. E vocês comuniquem lá aos outros colegas que estão presentes também. Tá? E dizer que essa administração tem apoiado sim a educação. Várias coisas foram investidas aqui na educação, na última administração, e não vai ser diferente nesse segundo mandato, e tenho certeza que a Câmara também vai continuar fazendo um trabalho atuante. Tem alguns projetos que depois nós vamos tomar informações, há algumas demandas com relação também ao meio passe escolar por parte da classe estudantil, aí já é uma questão relacionada ao transporte coletivo. Já houve outras demandas no passado, mas por alguns problemas de legalidade, não foram para frente. Então, há também um interesse por parte desta casa, por parte desta mesa, dos vereadores, tenho certeza, para que a gente possa analisar a questão. Peço que a comissão também inclui a questão de Santa Rita, né, para ver a questão lá dos... Atendendo a solicitação do vereador Moisés, também aqui, por exemplo, o vereador Maurílio Zacarias, tem atuação grande na região lá, se tiver algum aluno também com a mesma demanda, que possamos chegar no entendimento o mais breve possível. Passo a palavra para as suas considerações finais. Eliane.
Bom, eu agradeço a todos a opinião, e não vai ser de agora que nós vamos desistir, que a gente vai correr atrás mesmo, porque não somos estudantes, como vocês falaram, e o principal de tudo aqui é a gente formar, a gente está tentando ser alguém na vida, né? E Só isso, somente. A gente não vai desistir agora. A gente, juntamente com os vereadores, estaremos aqui junto com vocês, né, buscando apoio. Eu agradeço a todos. Muito obrigada.
Peço a mesma comissão. Retornando à reunião ordinária, solicito ao secretário que faça novamente chamada.
Vereador Curumara Batalha. Presente. Vereador Flávio Andrade, presente. Vereador Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. Silmério Rosa de Oliveira. Presente.
Passamos também os projetos em única discussão.
Projeto de lei 09-0309, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa Gomes e Antunes Segurança Eletrônica Limitada, é o de autoria do prefeito municipal. As comissões se reuniram em conjunto, apresentaram emenda estabelecendo um prazo para que esse fato seja devidamente esclarecido pela superintendência de recursos humanos da prefeitura. A emenda estabeleceu 60 dias para isso e a emenda estabeleceu mais 30 dias após esse prazo, para que a Superintendência de Recursos Humanos informe as medidas à Câmara Municipal. O parecer das comissões é favorável em conjunto com a emenda apresentada.
Em discussão, projeto de lei número 3, Prefeitura Municipal. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Senhor presidente, desculpa, eu vou me abster porque eu estava licenciada, então eu estou.
Uma abstenção da vereadora Regina Braga, 8 favoráveis, 1 abstenção. Inclusive, nós damos as boas-vindas ao retorno da vereadora. Tenevis fez uma cirurgia, né? Retorna essa casa, reabilitada.
Projeto de lei 2508, de autoria do prefeito, que cria a Escola Municipal Ana Pereira de Lima, na localidade do Maracujá, distrito de Amarantina. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 25/2008, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 6708, ainda do ano passado, também de autoria do prefeito, que dá denominação ao terminal de integração situado na rua Barão de Camargos, aqui ao lado da Escola de Minas, chamando-se Terminal de Integração Barão de Camargos. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Também em única, né, discussão, projeto de lei número 67/2008, de autoria do prefeito municipal. Esse projeto, ele é do terminal, está sendo construído na saída para Mariana, na rua Barão de Camargos, um projeto fenomenal, que é o terminal de integração lá dos passageiros. O pessoal ficava ali muitas vezes na chuva, no frio e tudo. Já teve até acidente, pessoas já caíram, tem uma altura grande ali, já quebraram braço, perna, machucaram ali, que atende tantos bairros, Morro Santana, Piedade, Alda Cruz, por São João. São várias pessoas que ficam ali na saída Mariana esperando ônibus, e agora vão ter esse terminal. As obras estão adiantadas, vai ter, além de banheiros públicos, lanchonete, vai ter um deck com uma vista da cidade e o conforto lá para os passageiros que vão estar ali. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 0109, o primeiro que chegou à casa esse ano, também de autoria do prefeito, que dá denominação ao outro terminal que está sendo construído, que já foi construído e está para ser completado, lá na Praça da Estação, na Praça César Alvim. O prefeito propõe a denominação de Terminal de Integração José da Silva Araújo, Zé de Duca. Zé de Duca, as pessoas se lembram, era o proprietário da empresa de ônibus de Santa Rita. A pessoa prestou serviço durante muitos anos. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas ao projeto de denominação do Terminal de Integração Zé de Duca.
Em discussão, projeto de lei número 1/2009, de autoria do prefeito municipal. Com a palavra, vereador Moisés.
Senhor presidente, plateia presente. muito justa a denominação do terminal José da Silva Araújo, conhecido Zé do Duca, pessoa da zona rural de Santa Rita, família extensa, família grande, gente conhecida, gente amiga, irmão do vereador que ocupou essa casa aqui por 30 anos, Francisco da Silva Araújo Esquito, e parente de outros vereadores aqui que já exerceram mandato nessa casa. Na condição de parente único aqui presente do Zé do Duca, eu faço um agradecimento singelo, honesto, em nome da família, dos parentes, e nos sentimos honrados com tal denominação e agradecemos profundamente a gentileza e a honradez pelo que nos foi concedido, né, nessa ocasião pelo prefeito municipal, a quem eu transmito meus cumprimentos e agradecimentos através do seu vereador Lídio. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Esse terminal já é lá na estação, que inclusive na administração passada foi desapropriada, era um posto de gasolina, né, e vai atender principalmente as pessoas que vêm dos distritos, né, de Santa Rita, Lavras Novas, Santo Antônio de Salto, Chapada, que também não ficavam ali ao relento e tudo, e agora vão ter um terminal. Ainda tem previsto algumas outras melhorias lá, né, mas já está atendendo, a comunidade já fica lá abrigada dentro do projeto de reorganização do trânsito, do tráfego de Ouro Preto. É uma justa homenagem aí, continua em discussão. Em votação, os vereadores concordar, a favor, manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de resolução 0109, originalmente autoria do vereador Flávio Andrade, depois passou a ser da mesa diretora, que cria o programa de fiscalização de obras municipais. O parecer das comissões é favorável, sem emenda.
Só ressalvar que os projetos retornam em redação final, ainda nesta reunião, tendo em vista que votamos em única discussão. Esse em primeira, esse também em única?
Único.
Em discussão, projeto de resolução número 1/2009, de autoria do vereador Flávio Andrade, caso mesa diretora.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Presidente, a ideia desse projeto, eu falei rapidamente na sua apresentação, na reunião anterior, eu recebo, e acho que todos os vereadores recebem, muita reclamação sobre qualidade de obras feitas pela prefeitura. Eu ainda tive ontem mais três exemplos. Está aqui a Diva do Taquaral, foi feito lá, Diva presidida da Associação Taquaral, foi feito lá perto do Zé Passo, a contenção da rua, que já está indo embora. Aqui na Rua Pacífico Homem, passei ontem, foi feito um recapeamento próximo ao passeio, por a rede do SEMAI, que a chuva já afundou no meu bairro, na Água Limpa, na Rua Benjamin Machado. A rua afundou há pouco tempo, procurei o secretário Júlio Correia, fui prontamente atendido, no dia seguinte estava até perigoso, já mandou recapear, mas já deu problema também. Então a gente vê que isso independe da Secretaria Municipal de Obras. O secretário Júlio Correia tenho sentido isso, o maior esforço em fazer com que as obras sejam de qualidade. Mas a prefeitura tem muita obra e tem dificuldade de acompanhar a qualidade dessas obras. E a gente que perde, a gente que eu digo é o povo, que paga uma obra e depois tem que ficar consertando essa obra. Às vezes nem tem que pagar de novo a prefeitura. A empreiteira, às vezes, faz isso do seu bolso mesmo. Mas, de qualquer maneira, é um serviço público, tem que ser feito bem feito uma vez só. Então, a ideia desse projeto de lei é que a Câmara crie esse programa, tenha uma comissão e que receba reclamações, denúncias da comunidade. Ninguém melhor para fiscalizar uma obra do que a pessoa que mora naquela rua, ou que mora no bairro, ou que mora no distrito. Então, se você viu uma obra, está achando que ela está mal feita, liga para a Câmara Municipal, isso vai ser, caso seja aprovado, será divulgado, e a Câmara, então, investigará o que está sendo feito. Primeiro, se a empreiteira está obedecendo o contrato, o presidente Júlio Pimenta já foi secretário, sabe muito bem, às vezes contrata uma coisa e alguma empreiteira pode dar um nó e usar um material de baixa qualidade ou fazer um trabalho mal feito. Então, na medida em que uma reclamação dessa chegue à Câmara, essa comissão investigará, fará contato com o morador que denunciou, irá ao local, procurará a Secretaria de Obras para verificar o contrato, enfim, vai buscar identificar o que está acontecendo para possibilitar que aquela obra seja bem feita. Então, conversei sobre esse projeto com o secretário de Obras, com o Júlio Correia, ele achou interessante. A própria prefeitura, o vereador Gil Pimenta sabe, tem uma comissão de recepção de obras, se não me engano, um órgão nesse sentido, que é incumbido de receber a obra, de verificar se a obra foi completada, se está contente para poder aí receber e efetuar o pagamento. Então nós estamos criando mais um canal de fiscalização para organizar. Às vezes o morador vê o problema na rua, mas não sabe a quem procura. Às vezes procura um vereador. O vereador às vezes fica sem saber o que faz. Então, tendo isso mais organizado, eu entendo que nós vamos procurar garantir, primeiro, o exercício da cidadania de cada um. Cada um de vocês paga imposto, vota, é cidadão e tem direito a fiscalizar. E reforçando a obrigação nossa, que é de fiscalizar. O vereador tem 3 atribuições pela lei: fazer lei no município, representar o povo e fiscalizar o Poder Executivo. Então, nós vamos estar reforçando essa obrigação nossa. Já agradeço de antemão os companheiros vereadores que votaram favoráveis na comissão e peço o voto também aqui no plenário para que a gente possa instituir mais esse mecanismo de fiscalização de obras do município, ajudando o Poder Executivo a realizar obras que sejam boas, que sejam interessantes, que resolvam o problema da comunidade. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Não é só, nem vou levantar, é só parabenizar o Flávio pela brilhante iniciativa, para falar. É isso aí que a gente precisando, que realmente vai. É mais um canal para o povo estar tá recorrendo no caso de problemas com obras, né? Parabéns.
Obrigado, obrigado, vereador.
Continue a discussão. O Flávio colocou muito bem, viu, Flávio? Parabenizo também, em nome da mesa. Nós estamos aprimorando os serviços da Câmara Municipal de Ouro Preto. E um dos papéis do vereador é a fiscalização. E com isso, com esse projeto, a gente pretende aproximar mais ainda a população desta casa. Inclusive, vale ressaltar aqui e agradecer a presença das pessoas aqui hoje, casa cheia, como tem sido em todas as reuniões. Nós tivemos recesso nesse mês de janeiro, todas as reuniões têm sido bem cheias, objetivas, claras, transparentes, para que não possamos perder tempo. E aprimorando ações como essa, de acompanhamento, de fiscalização, para que a população possa ter mais um serviço a seu dispor para poder fiscalizar os serviços públicos. Essa administração também, o Executivo já nos comunicou que está centralizando todas as obras públicas na Secretaria de Obras, tendo em vista algumas experiências no passado que não foram felizes, porque a Secretaria de Obras detém de engenheiros para fiscalização de obras. Às vezes o corpo não é muito, muito grande, mas são pessoas que têm um entendimento para poder acompanhar juntamente com os vereadores e com a população. Da mesma forma que outras secretarias têm especialidades. É definir bem as atribuições de cada um para que não fique o jogo de empurra. Determinada obra fiscalizada dentro de uma outra secretaria e fica sem um responsável direto para que, inclusive, a população possa cobrar e também os vereadores. Então, agora, nós esperamos que todas as obras sejam acompanhadas pelo corpo técnico. Porque havia obras, por exemplo, executadas pela Secretaria de Esporte. Então, agora elas vão ser, podem até ser elaboradas a concepção, o projeto por uma outra secretaria, mas quem vai fiscalizar, acompanhar, vai ser os engenheiros da Secretaria de Obras. Na sua fiscalização, eles que vão fazer as medições, né? E assim para todas as obras. A Secretaria de Patrimônio vai ter um setor de projetos, para inclusive aprimorar os projetos. Muitas obras tiveram problemas, até por questão de detalhamento de projeto também. E algumas por questões de licenciamento. Inclusive, só para informe dos vereadores da população, nós pedimos também um relatório das obras que estão em andamento e das obras que foram paralisadas no município, informação de cada uma delas, para a ciência dos vereadores e também da população, dos problemas e das retomadas, que muitas vão ter, inclusive, ainda este mês. Só para citar um exemplo, a obra, por exemplo, da rodoviária de Cachoeira do Campo, teve um problema da questão ambiental com a proximidade com o Rio Maracujá. Então, já resolvendo essa questão, sem saber, parece que tem que ser até 30 metros de distanciamento, por isso um dos motivos da paralisação. Isso já está chegando ao entendimento e essa obra já vai ser retomada, tendo em vista os recursos e o cronograma de planejamento por parte do Executivo. Mas é importante dar ciência a todos os vereadores. Então, mais um órgão de fiscalização. É importante depois, nós vamos colocar aqui um telefone específico, né, pra, tipo uma ouvidoria da Câmara Municipal, para que as pessoas possam ligar. Hoje nós temos com o ramal direto, né, mas depois nós vamos colocar uma pessoa responsável para encaminhar melhor essas demandas que vêm à população e facilitar, inclusive, o trabalho dos vereadores. Continua em discussão. Em votação, os vereadores foram favoráveis, por favor, manter como estão. Quem não for favorável, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Então, retornamos com os projetos agora em redação final.
O projeto 2508, que cria a Escola Municipal de Ana Pereira de Lima, de Maracujá, de autoria do prefeito, comissão de redação favorável na redação original.
Em redação final, projeto de lei número 25/2008, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores que foram de acordo, por favor, manter como estão. Quem não for de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 0309, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa Gomes e Antunes Segurança Eletrônica Limitada, de autoria do prefeito, parecer favorável na redação original.
Em redação final, em discussão, projeto de lei número 3/2009, em votação. Vereador Regina Braga, se abstém. Em votação, vereadores que forem favoráveis, por favor, manifestar. Por favor, manter como estão. Quem não for favorável, por favor, manifestar. 8 favoráveis, 1 abstenção.
Projeto de lei 6708, denomina o terminal de integração Barão de Camargos, parecer favorável com a redação original.
Em discussão, projeto de lei número 67/2008, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os vereadores concordar, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 0109, de autoria do prefeito, denomina o terminal de integração situado na Praça Cesar Alvim, parecer favorável de acordo com a redação original.
Em discussão, projeto de lei número 1/2009, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os vereadores que concordarem, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de resolução 0109, que cria o programa de fiscalização de obras municipais, parecer favorável de acordo com a redação original.
Em discussão, redação final, projeto de lei número 1/2009, de autoria do vereador Flávio Andrade, conjunto com a mesa diretora. Em votação, vereadores concordar, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passando então a palavra de oradores.
Requerimentos de oradores, vereadores Silmério Rosa de Oliveira, Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maurício Moreira, Leonardo Edson Barbosa e Clovimara Elias Batalha.
Atendendo a solicitação do requerimento número 36/2009, passo a palavra ao vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereadoras, funcionários, plateia presente e ouvintes da Rádio Província. Boa tarde. Senhor presidente, eu queria só prestar um esclarecimento para a comunidade de Antônio Pereira, porque algumas pessoas hoje me ligaram aqui na Câmara para saber por que que não estava chegando água nem na rua principal. Então eu liguei e pedi para uns amigos meus que verificassem. Eles foram na captação, na barragem de captação da água, e foi alguém lá, né, e quebrou o cano. Já é a quarta vez que isso acontece, e tirou a tela de proteção e jogou a tela dentro do cano. E então eu queria só esclarecer para o pessoal de Antônio Pereira que, para ter paciência, e pedir junto à líder de governo que seja providenciada o mais breve possível as pessoas para fazer a manobra da água de Antônio Pereira, porque um amigo nosso está fazendo esse trabalho voluntário. E esse trabalho, sendo voluntário, ele tem que ir até na serra, né, na captação da água, e quando ele vai sozinho, e ele está temendo ficar andando no meio do mato lá sozinho, porque se ele encontrar com essa pessoa que pode estar fazendo isso, pode agredir. Então, é só isso, e pedir à comunidade de Antônio Pereira que tenha paciência, que dentro de alguns dias vai ser solucionado, como a nossa líder de governo já disse, que a estação de tratamento da água deve funcionar agora em fevereiro, não é isso? Então, para ter paciência, e como não daria para eu ligar para todos que ligaram para mim, eu estou dando essa mensagem para eles, através da Rádio Província. E muito obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 37/2009, passo a palavra para a vereadora Maria Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Atendendo a solicitação do requerimento número 38/2009, passo a palavra ao vereador Flávio Andrade.
Presidente, comunidade presente, só registrar, como o presidente falou antes, hoje nós estamos com a casa cheia e eu sempre gosto de fazer referência às entidades presentes. Está aqui os sindicatos metalúrgicos, o sindicato da prefeitura, o movimento familiar cristão, nosso Hélio sempre presente. Vicente do Viola de Folia está presente também, muito importante. Membro do Conselho Tutelar, morador de Santo Antônio do Leite, da Bocaina, sempre presente aqui. E associações de moradores do Taquaral, do Alto Beleza, do Alto das Dores, do Morro Santana e da Água Limpa. Então isso torna o nosso trabalho mais responsável, mais sério, mais legítimo, na medida em que são pessoas que fazem o trabalho sem ganhar nada, voluntariamente, representando uma classe trabalhadora, um movimento religioso, um grupo cultural, ou os moradores de um bairro. Então vocês estão de parabéns. Grupo Jovem do Salto, o presidente está me lembrando também que está presente aqui. Então só parabenizar vocês e agradecer pela presença. Pedir que vocês estejam sempre acompanhando a gente. O trabalho político eleitoral é feito desse jeito. É comunidade junto com as pessoas que foram eleitas. Então, agradecer, parabenizar e mais uma vez pedir, colocar o meu mandato sempre à disposição das entidades. Muito obrigado, presidente.
Nós agradecemos também, em nome da mesa, todos presentes, né? Casa cheia, também os ouvintes das rádios, e comunicar que em breve nós estamos formulando, vamos fazer reuniões itinerantes nos distritos, aproximar mais ainda a Câmara da População. Atendendo a solicitação do requerimento número 39/2009, passo a palavra ao vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, plateia presente, rádio ouvintes. Hoje eu peço a palavra, senhor presidente, para falar de três pontos assim, muito importantes. Como o vereador Paquinha tinha, falado, assim, o pessoal tem procurado a gente aqui na Câmara para falar dessa empresa. E eu achei estranho, porque quando uma empresa não está pagando, não está depositando em INSS, a gente que já mexeu com a empresa sabe que a prefeitura também não pode pagar ela, porque ela precisa primeiro dessa CND. E aí eu queria também uma explicação: se alguém da prefeitura está pagando, então a gente tem que saber por que, que às vezes, para a gente receber um dinheiro na prefeitura, a gente tem que entregar a CND. Então é só para um esclarecimento, porque o que está acontecendo é sério, porque se a pessoa não tá depositando, não está pagando INSS, ela não consegue receber, né? Como que ela recebe da prefeitura, então? Se a gente tem, pode ser uma casa de aluguel, para você receber, você tem que estar quites com a prefeitura. Então tem que ter um tratamento mais igual, ou se tiver acontecendo alguma coisa, a gente realmente quer essa explicação. Fomos procurados para várias pessoas, inclusive eu e o Maurício, o Paquinha, fomos até no departamento lá de recursos humanos, e até eu e o Paquinha estava conversando, e que se pudesse alguém vir aqui explicar isso, porque ainda está naquela mesma polêmica. Às vezes a empresa recebe e não repassa, né? Então, que alguém lá do recurso humano, a gente pudesse fazer um ofício, que viesse explicar. Porque não adianta, a gente fica às vezes aqui na casa, a gente chegou poucos dias aí na casa, mas é muita reclamação no mesmo sentido. Então, se a gente foi eleito, é justamente para, né, para olhar. Parece que é um pequeno detalhe, mas não é não. Tem pessoas que afirmam, dispensa, fica por isso mesmo, mas não pagam, e as pessoas dependem disso. A maioria deles ganham a média de um salário a um salário e meio. Eu acho que eu já ganhei esse salário, eu sei como é difícil, e a gente fica até meio chateado com certas coisas, sabe? Parece pequenas coisas, mas pode ser pequenas para algumas pessoas. Mas para essas pessoas que estão com as latas vazias, eles vêm aqui todo dia. E começa a virar um assistencialismo essa casa, senhor presidente. Eu fico até meio chateado de falar isso. Aí começa, aqui, olha o meu lerite aqui. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um gás. Olha aqui, me arruma uma cesta básica. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode acontecer nessa casa. Os vereadores foram eleitos para fazer projeto, para ajudar a comunidade. Tem ação social para isso. E outras vezes você manda lá para baixo para ação social, senhor presidente? Eu não sei. Eles falam, você tem que passar nesse requisito, tem que passar aqui, passar lá. Então é preciso de alguém que venha lá do recurso humano explicar certas coisas, porque vai virar muito mais assistencialismo isso aqui. Então a gente fica até sem graça a certa hora, sabe? Mas se a pessoa não recebe da firma lá e passa para outra firma, eles estão duros, estão sem dinheiro aí. Então, para que a gente tome uma certa providência nesse sentido aí, tá, presidente? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria, e o Maurício foi comigo lá, nós constatamos, eu levantei a folha e falei, olha, quando a gente vai receber, eu trabalhei com firma 25 anos, quando a gente vai receber dentro da prefeitura, a primeira coisa que eles exigem de você é se as suas CNDs estão em dia, né? Do INSS, né? Fundo de garantia, da prefeitura e tudo. Ora, se isso exige da gente, tem que exigir da firma de fora também. Eles não podem só catar o lucro e levar embora, deixar esse povo nessa situação que está aí. Mas vem aqui, não sei se chegou até o seu gabinete, mas no meu gabinete já chegaram 20 pessoas essa semana. Notei o nome das pessoas, estão tudo anotado. Então eu queria que desse uma explicação. Segundo a informação deles que fizeram para nós, que estão pagando em dia. Ué, se estão pagando em dia, qual que é a exigência da CND da prefeitura? Qual que é o acordo que fizeram? É só para esse esclarecimento, para não ficar em cima da gente que não tem nada com o peixe, acaba comprando a briga deles, pô, a gente fica revoltado. É um salário e meio que esse pessoal ganha, uma média de um salário e meio. Se ficar outubro, novembro sem receber, no caso do INSS, se não estão depositando fundo de garantia, como vai fazer? Eu não estou achando isso justo, mas eu não posso acusar ninguém, mas que traga alguém aqui nesta casa que explique isso aí, seja o secretário, eu não sei como fazer, tem 20 e poucos dias que estou nessa casa, mas tem pequenas coisas que pode transformar numa coisa muito pior para eles. Então eu peço essa compreensão de Vossa Excelência.
Vereador.
Pois não, vereador.
A gente entende, Luiz, que essas empresas, eu não sei de onde é essa empresa, mas o que a gente tem entendido é que a prefeitura faz o contrato com essas empresas e elas ganham a licitação. A partir do que ela ganha, que a prefeitura repassa os valores, a responsabilidade é da empresa. Então, cabe a quem estiver sendo lesado ir para a justiça. É a forma mais correta que tem. E vou lembrar de um fato que aconteceu com a empresa há pouco tempo, que é o Credicar. É uma empresa que veio, ganhou a licitação em Ouro Preto, né, distribuiu os cartões de compra dos funcionários da prefeitura e está dando um cano no nosso município, 200 e tantos mil. Você vai na prefeitura, quem é que responde por isso? Quem é que fala? Se essa firma foi amontada lá fora, uma quadrilha de bandido, e veio para Ouro Preto e levou 200 e tantos mil reais dos comerciantes de Ouro Preto. E aí? Os comerciantes já estão passando por uma dificuldade para pagar os seus impostos e vem essa empresa, agora você fala com quem? E a prefeitura tinha que fazer um contrato e saber de onde veio essas pessoas. São gente lá de Uberlândia, agora você falava com a secretária, agora você não fala com ninguém. Então, eu acho que a prefeitura tem que ser mais responsável também em negociar com essas empresas. Porque vem uma quadrilha de bandido e leva 200 e tantos mil comerciantes de Ouro Preto.
Podia explicar melhor, vereador? Podia explicar melhor a questão do Credicar para os ouvintes? Como é que funciona?
Olha,
o ticket, né, de alimentação?
É ticket de alimentação. Os comerciantes, agora é R$170. Era 150. Essa empresa...
A prefeitura contratou uma empresa para fornecer...
Não, ela fez uma licitação, ganhou. Agora, qual a garantia que os comerciantes teve?
E aí as pessoas compraram...
Dizem que repassou o dinheiro para a empresa. Agora, claro que o funcionário foi lá no comércio, comprou,
gastou com
o ticket, os seus tickets de R$150. A empresa teria 6%, que era mais dela, 6%. Se ela distribuiu 200 mil de cartão, claro que ela teria 12 mil que é dela, de 180 mil. O que que ela fez? Ela faliu, igual foi falado? Isso, eu não acredito que essa firma tenha falido. Isso é um roubo declarado, que você não acha o dono dessa empresa nem para responder alguma coisa.
Os comerciantes estão com os tickets e não conseguem ser reembolsados.
Com certeza. Com certeza. Repassava o dinheiro pelo banco, que não é nenhuma garantia também. Você atendeu os cartões e repassa nos dias 30 o valor. Agora, quem está aí? É uma empresa de Governador Valadares, que ninguém conhece. Vem e acaba dando prejuízo ao nosso comerciante. O comerciante fica numa situação difícil, tem gente aí que tem 40 mil reais para receber. É brincadeira uma coisa dessa. Aí o comerciante vai ter que trabalhar muito e às vezes até aumentar os preços dos seus produtos para recuperar esses valores, que eu acho que não é legal também. Mas se ele não tiver estrutura, ele tem que fechar as portas. Então isso acontece com essas empresas. A prefeitura repassa. E se ele não paga os encargos, tem que ir para a justiça, porque eu acho que não tem outra forma. A prefeitura alega que já repassou, não deve nada para essa empreiteira. Se ela está devendo, então, eu acho que a forma que eu entendo é desse jeito. Mas essa desses vale, realmente isso, eu acho que ninguém falou isso ainda.
Como chama a empresa, Vereador?
É, Credicar.
Credicar.
Não, desculpa. É porque tem Credicar. É Supercard.
Supercard.
Card, exatamente. É, o Léo está coberto de razão. É essa empresa, que é de Uberlândia, segundo as informações.
E a outra empresa é Rota, não é isso? Eu sugiro. A palavra está com o vereador Luiz Gonzaga.
Pois não, vereador.
Só pegando aí uma carona no palavra do vereador Maurílio, parece que hoje, agora aqui no município, é que está prestando serviço agora, é a Vale Mais, não é? Parece que a Supercard não está na licitação mais não, não é? Mas deu um tombo aí em torno de 500 mil reais nos comerciantes de Ouro Preto, em torno de 500 mil reais. O rombo dela é enorme. E o que o Poder Executivo vai poder fazer com isso? Depois a Câmara poderia rever isso aí. Claro. O vereador Maurílio também é comerciante, deve ter tomado tombo lá, senão não estava falando aqui também, né? E como que põe aí tanto dinheiro numa empresa picareta que nem essa aí?
Você tem outro tópico, né, vereador? Eu queria sugerir, eu acho que devia de ser o RH, principalmente na questão da empresa Rota, provavelmente, por isso que eu perguntei no início, quando a aprovação do requerimento, esse contrato deve estar ligado à Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, sugiro que a gente faça uma solicitação de formação à Secretaria de Planejamento e Gestão, no primeiro momento, se for preciso até convidá-la a vir a esta casa, e incluindo já os dois assuntos, né, tanto dessa empresa Supercard quanto da empresa Rota.
Permite uma parte?
Pois não, Lívia.
Aí põe também a empresa Embraforte, tá?
Embraforte
vigia.
Até
acabou,
né,
o contrato, mas tem uns probleminhas aí que vocês mesmos um dia levaram.
Muito bem, bem lembrado. Tá? Bem lembrado.
Rota Embraforte Supercard.
Eu solicito a assessoria da casa, depois que pega o nome dessas empresas direitinho, para a gente poder fazer uma solicitação, fazemos em nome da mesa mesmo, com todos os vereadores assinando, pedido de informação com relação ao contrato e as demandas com relação às empresas. Dirigindo à Secretaria de Planejamento. Agradeço, vereador.
Senhor presidente, eu posso... Senhor presidente, o segundo ponto que eu estou, assim, um pouco também indignado com certas coisas que estão acontecendo, é sobre... É o major... É sobre o comando de Ouro Preto. A gente fica nos bairros mais afastados, Morro Santana, São Sebastião, tem um patrulhamento que acompanha os ônibus da empresa Transcota. E os moradores ficam até muito satisfeitos com esse acompanhamento dessa patrulha, que acompanha até os horários das 11 horas da noite lá no Alto da Serra. Só que depois das 11 horas eles não vêm acompanhando, nós não estamos tendo esse patrulhamento. Então está acontecendo, é roubo, é tráfico, está acontecendo muita coisa lá para cima. E eu queria pedir uma, assim, eu não sei se eu faço, é um ofício, o que, que é, eu estou novo na casa e eu estou aqui para aprender. E para pedir se poderia continuar esse patrulhamento até mais tarde, porque depois que eles vão embora, aí já está acontecendo várias coisas, tá, arrombamento de casa, roubo de cabos, de fio, e não descobre, está parecendo que não sei o que acontece. Já tem mais de 8 meses que a gente está vendo direto, várias denúncias, é boletim de ocorrência, mas o pessoal está desanimado de fazer mais boletim de ocorrência, uma vez que não tá conseguindo resolver o problema. A gente quer ajudar, quer dar algumas informações, algumas dicas, tentar ajudar, porque parece que está olhando só o empresário, e eu não tenho rabo preso, não. Eu não ganhei gasolina de empresário, não. Então, está acontecendo aqui umas coisas esquisitas, porque eu quero que a lei da patrulha olhar o empresário, olhar... É claro que ele está olhando o ônibus, ele olha também o cidadão. Mas eu queria que a importância maior fosse o cidadão. E isso, para mim, é mais importante. Ontem mesmo, já, pela segunda vez em 3 meses, arrombaram a creche lá, cortaram uma grade lá de quase 1 polegada, cortaram, não tem um alarme, não tem uma segurança. Hoje até eu fui bem recebido para uma menina da educação, ficou de providenciar mais rápido possível, né? Isso é muito importante, mostrou o empenho, mostrou boa vontade, e a gente que está aqui para trabalhar junto mesmo, né? Mas é pedir mesmo o tenente, o Marco Antônio Janeiro, se há possibilidade de continuar essa, né, essa patrulha mais tarde, depois das 11 horas, porque senão eles vêm embora às 11 horas e o resto, como é que fica, né? E é muita reclamação. Só no clube da pracinha, o único lugar que a gente tem lá, foi 6 vezes. Em 2 anos, 6 vezes. E não descobre quem rouba os fios. Eu não sei se tem empresário comprando. Não sei como é que faz. Quando você vai procurar saber dos empresários, eles falam que compra da Novelis, compra da Samar, compra de todo lado. Será que não tem um jeito? Sei lá. Ou mais força de vontade, ou alguma coisa que está faltando. Era isso que eu queria falar no meu segundo ponto, senhor presidente. E o terceiro, senhor presidente, é que nós tivemos na Piedade, domingo, foi convidado nessa casa vários vereadores, alguns até mandaram representante, o Clovimara mandou representante, o senhor Júlio mandou, e tive lá eu e o Flávio Andrade, até para parabenizar a Marlene, o grupo de jovens, a associação de lá, pelo trabalho que eles vêm fazendo, uma dedicação, mas chamou atenção novamente outra coisa que me chama atenção lá. Parece que estou batendo impertinentemente em Deus de 2005 numa mesma tecla. Eles falaram de obras, e você chega nas associações, você chega assim, parece mais de 30 obras. É para que eles priorizassem essas obras, igual o Flávio acompanhou também, e priorizassem essas obras para ficar mais fácil fazer, que às vezes trata de fazer 30 e acaba não fazendo nenhuma. Então que a comunidade ficasse mais assim, esperta, e colocasse 2 ou 3 obras, igual ao orçamento participativo, e assim era mais fácil correr nessas prioridades. Mas teve a outra coisa que me tornou a chamar a atenção, só para concluir, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Uma outra coisa me chamou a atenção. Nessa toda caminhada, desde 2005, uma coisa não funcionou muito bem. A KTM funcionando muito bem dentro da cidade, com bons caminhões e certas coisas dentro da cidade, e nos cantos não está funcionando bem. E a gente chegou nessa casa com muita humildade, mas quer dar as nossas ideias, quer que funcione, quer que abra uma brecha lá no contrato, se for preciso, para que deixe os empreiteiros dos cantos fazer o serviço, porque tem muito empreiteiro em Ouro Preto e nós temos que dividir o fruto. Né? E eu acho que uma empreiteira trabalhando, igual na Piedade, o pessoal reclamou muito, o Flávio estava lá, continua reclamando. Cada reunião que você vai em associações, um dos pontos é lixeira e limpeza. Se deu certo, a gente continua. Mas nós chegamos na casa, nós somos 9, chegamos nessa casa. Se estamos vendo que desde 2005 uma coisa não está certa nos cantos e nos distritos, nós fomos eleitos pelo povo e temos que reivindicar o nosso direito, que o cidadão reivindica esse direito de nós. É para olhar essa possibilidade, se já foi feito o contrato, que deixe alguns espaços lá para essas pessoas dos morros, são pessoas que são menos estudadas, algumas delas ainda assinam com o dedinho, né? não precisava eu falar isso, que dê essa oportunidade mais para os ouropretanos, tá? É isso que eu gostaria de pedir. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra hoje.
Vamos fortalecer o orçamento participativo, né, vereador Fernando Andrade, demais vereadores, para que a gente possa conscientizar a população das prioridades aí, tendo em vista a implantação desse governo, que foi inédita, né? Fortalecer mais ainda. É, só para esclarecer meus vereadores, a empresa hoje que está contratada para o negócio dos vales de alimentação chama Empório Card, o nome fantasia Vale Mais. E a que saiu era Super Card mesmo. Nós vamos pedir informações com relação a essa empresa e as providências estão sendo tomadas, né, com relação aos prejuízos causados para os comerciantes.
Vale mais é a da...
É que está atual.
Atual?
Atual. Provavelmente ganhou licitação e está trabalhando hoje no município. E acaba, fica até... uma deixa a credibilidade da outra, né, porque uma acaba cometendo um delito aí, deixando em xeque outras empresas. Vamos ver como que pé que está, vamos fazer uma solicitação à Secretaria de Planejamento e Gestão com relação, no caso, às três empresas, Supercard, Embraforte e a Rota. Com relação ao contrato, vigência, se pagou os funcionários, se já foi feito os repasses toda a prefeitura. Entender a solicitação do requerimento número 40/2009, com a palavra vereador Maurício Moreira Paquinha. Retirado o pedido do autor. Entendendo a solicitação do requerimento número 41/2009, com a palavra Leonardo Barbosa.
Senhor presidente, vereadores dessa casa, plateia presente, ouvintes das rádios Sideral de Cachoeira do Campo, província de Ouro Preto. Das rádios. Senhor presidente, esse problema que está tendo aí sobre essas empresas, isso é fruto de má administração, já que tem uma comissão dentro da prefeitura para fiscalizar também obras, e acredito que deve ter até também poder fiscalizar outras empresas que prestam serviço ao município, está dando esse problema tudo porque deixou na corda bamba. Porque, por exemplo, essa Supercard, qual foi o último mês que comprou lá no supermercado, seus, Maurílio?
Maio.
Então, abril, maio, comprou. Pagou o mês de abril? Pagou o mês de abril lá, presidente? Deu tumé só no mês de maio, não é? Então, má fé. Agiu de má fé. E sem contar isso, deixa o servidor em mal e má situação. Quanto servidor que foi nos supermercados aí, e na hora de pagar lá com o Supercard, teve que devolver sua compra todinha. Por quê? Porque o Supercard não pagou. Estava atrasado. Isso aconteceu em diversos supermercados. Então, o município tem que estar fiscalizando isso aí. A equipe lá do governo tem que fiscalizar, sim. Porque o funcionário reclama com nós, vereadores. Por que que reclama com nós, vereadores? Porque é mais fácil vir aqui na Câmara encontrar com vereadores do que ir na prefeitura encontrar com o prefeito ou com o secretário, ou às vezes atender. Porque nós acabamos que nós atendemos. E não é muito lá fácil achar outros políticos a não ser vereadores. Todos vocês sabem disso. E uma outra coisa que eu tenho que usar dessa casa aqui hoje, falar aqui nessa tribuna, senhor presidente. Sou presidente agora em exercício, senhor Luiz. Secretaria de Saúde, principalmente na questão do transporte. Na sexta-feira retrasada, tinha um carro marcado lá para um paciente que está acamado já há alguns meses, que ele sofreu derrame. E como ele é da zona rural, uma dificuldade, né, extraordinária para se trazer um paciente da zona rural para a cidade. Então a gente arrumou um jeito dele vir até a minha casa na sexta-feira retrasada, que ele tinha consulta, esperando quase 8 meses para ser marcado na capital. E eu fui, então traz ele aqui para casa. Marquei com a aquela menina, a filha dele marcou com a aquela menina da Secretaria de Saúde, que esqueci o nome dela, Levinda, e ela marcou a ambulância pegar esse paciente às 15 horas lá na minha casa para consulta em Belo Horizonte, depois de 8 meses, esse homem camado, para consultar, guardando uma vaga lá. O motorista chegou às 15h30, às 3h30 da tarde. A consulta dele era 5 horas da tarde. Quando o motorista da Secretaria de Saúde chega em Belo Horizonte, ele não sabe aonde que é o PAN do Padre Eustáquio. Motorista da Secretaria de Saúde, com um senhor idoso no carro, e não sabe chegar no PAN do Padre Eustáquio. Rodou. Chegou, era 5h25. A consulta do homem era a última, 5 horas. Médico não espera pobre, espera o rico, que o rico tem condições de pagar plano de saúde. Pobre não espera. O homem perdeu a viagem. Por causa de quê? Porque a Secretaria de Saúde mandou um profissional, para ir lá ser profissional, a sexta-feira passada, a vereadora líder poderia até conferir isso para mim, para que tome providência com isso aí. E aí a família ficou indignada, o senhor idoso, vindo da zona rural, para cá, né, transporte que a gente mesmo arrumou, por conta nossa própria, e deixamos ele na casa até de um parente dele, em Mariana. Remarcou para terça-feira, às 3 horas da tarde. Aí já da semana passada. Aí terça-feira da semana passada. Foi sexta-feira da semana retrasada. Sexta-feira agora fez uma semana. E terça-feira, hoje está fazendo uma semana agora, da terça-feira, às 3 horas. Mandou. Aí já foi um carro comum. O homem foi sentado, arrumaram um jeito lá, levaram travesseiro, trouxeram ele para a porta da câmara aqui. Falei, às vezes deu problema porque pegou aqui em casa, né? Trouxeram o homem para a porta da câmara. Pegaram o homem aqui 1 hora da tarde, consulta dele, 3 horas da tarde. Tinha uma paciente de uma consulta de 2h30 lá no Hospital da Baleia, que eles me relatou isso. Aí o motorista foi lá no Hospital da Baleia primeiro, aí no Hospital da Baleia achou um outro motorista. Depois, para esse mesmo, aí já outro motorista, para chegar no PAN do Padre Eustáquio. Se ele está lá no Hospital da Baleia, quem conhece BH sabe, sair do Hospital da Baleia, pegar a Avenida dos Andradas, não, a Avenida dos Andradas, depois Via Expressa, chega no Hospital da Baleia. O que que o motorista fez? Saiu do Hospital da Baleia, voltou ali passando pela Avenida Brasil, pegou Rio Grande do Norte, pegou o anel rodoviário todinho, para tentar chegar no ponto do Padre Eustáquio. Só que quando ele estava chegando no anel rodoviário, um acidente, 4 quilômetros de congestionamento. O que que aconteceu? O moço perdeu a consulta de novo. Um senhor de 78 anos de idade. 78 anos de idade. Então tem que ter uma fiscalização. Tem que funcionar, gente. Isso é desumano. O governo Ângelo Oswaldo não pode permitir profissionais que prestam esse má serviço ao povo de Ouro Preto. Não pode não, gente. Nós hoje estamos gozando de boa saúde, amanhã poderá ser nós, que estamos acamados, dependendo desse transporte miserável do SUS, e esse problema todo. O que que aconteceu? Agora não tem vaga esses dias para o moço voltar a consultar de novo. É muito lamentável isso. É. Vê lá com a... marcaram até de boa vontade lá na Secretaria de Saúde, mas como manda motoristas sem conhecer a capital? Ou que mandasse o motorista reserva? Sabe que é um mundo, dá uma volta enorme para chegar no PAN novamente, passar pelo anel rodoviário novamente, chegou lá com congestionamento. Aí o motorista não sabe como que contrata essas pessoas, ou como nomeia, despreparado. Pô, lidar com pessoas enfermas, gente. Às vezes a gente está com um dedo do pé doendo, já é um incômodo danado. E quem está camado sem sequer poder falar e passar por uma situação dessa, né? A pessoa vai no médico com esperança de melhorar e não poder, depois de esperar 8 meses, é lamentável. Depois eu passo para a vereadora líder o nome da pessoa e aonde que mora, para não expor a pessoa aqui, mas pediu que a gente desse esse recado, que nós vereadores somos a voz do povo aqui nessa casa. espero que resolva esse problema.
É, também é o nome do motorista.
Ele, eu sei quem são os motoristas. É uma situação lamentável. Tem que tomar providências. Eu, do contrário, ensinar esses motoristas a rodar na capital. Né? Mesmo com o mapa, ainda se não souber rodar quase nada, não resolve. Ajuda muito pouco. Agora, tem que sair pelo menos, então, já que não sabe rodar, com 3 horas de antecedência. Se está marcado para 3 horas lá, sai daqui 30. 1 hora dá para errar bastante lugar e aprender o outro que precisa. Né? Porque é uma sacanagem, né? Consulta 5 horas da tarde, pegar 3:30 e errar, né? Porque isso não vai acontecer com meu pai, que meu pai tem carro e eu também tenho carro. Mas se for o pai de vocês, de nós vereadores aqui, no meu não vai acontecer, que eu não vou deixar meu pai para BH, o dia que precisar, no carro do SUS, porque eu tenho carro. E ele também tem. Mas e quem não tem? Então a gente está aqui reivindicando o direito de quem não tem. Nós somos a voz do povo aqui. Então isso tem que tomar providência, a Secretaria de Saúde tem que remarcar essa consulta e resolver o problema desse cidadão. Porque é um cidadão, um senhor idoso de 78 anos, isso é lamentável. Findando aqui, presidente, um outro assunto, caso essa empresa que eles estão reclamando aí, que está com dificuldade de pagar os seus funcionários, isso tem que realmente checar. Porque se o município está mantendo o pagamento em dia e eles não estão pagando INSS, entre outras coisas, eles não podem receber. Isso é improbidade administrativa, que eu saiba, não pode pagar. Então está lesando a lei. Mais 3 minutos, presidente. Tafo, né? Não pode. Se não está pagando INSS, por quê? Agora, será que a prefeitura pagou também essa empresa? Será que pagou? Se pagou, está irregular. Por que que exige do pequeno essa certidão negativa de débito e da outra rota aí não exige? Vamos ver se traz informação já daqui uns dias. Não sei se ele fez requerimento verbal. E, por exemplo, o vereador Luiz, ele disse na sua fala de orador que a KTM funciona muito bem na cidade. Em qual cidade, vereador? Em qual cidade que a KTM funciona bem? Eu não entendi. Parece que você falou que a KTM funciona muito bem na cidade e que os cantam, mas em qual cidade que a KTM funciona muito bem?
Você me permite,
bem?
Pois não. Eu disse que ela é bem estruturada e ela pode funcionar bem dentro da cidade. Nos cantos, elas não estão funcionando.
Não, o senhor falou que ela funciona muito bem na cidade. Inclusive, está até gravado aí. Mas isso pode ter se expressado mal, porque ela não funciona bem.
É a sua versão. Eu acredito na minha versão que dentro do centro da cidade ela funciona bem. Ela não funciona, é a minha versão, senhor vereador.
Então é aqui em Ouro Preto mesmo que o senhor disse que ela funciona bem?
Dentro do centro da cidade. Acho que você ouviu bem, viu, vereador?
Está gravado ali, depois nós podemos tirar a dúvida. Mas no centro da cidade, realmente a KTM já vai em vento e popa. Mas nos bairros periféricos, que é a cidade, né? Que é a cidade, esses cantos aí que o senhor colocou aí, que é a cidade, já vai muito mal. Isso há 3 ou 4 anos. E outra coisa, senhor vereador, a KTM tem contrato para 5 anos com o município. Mas 5 anos, parece que começou a executar aí meio de 2005, final de 2005. Então, tem contrato ainda esse ano. Sempre prestou um má serviço nos bairros distantes do centro de São Paulo. Péssimo serviço, ganha uma mina de dinheiro, ganha em torno de 300 a 400 mil reais por mês, e essa porcaria de serviço que eles prestam. Dona Diva, presidente do Taquaral, está aqui. Como que anda o serviço da KTM do Taquaral? Eu sei que anda mal, não é verdade, dona Diva? Então, não funciona. Por que que não funciona? Porque se diz que tem essa equipe lá na secretaria, lá no município, para fiscalizar, eles não fiscalizam. Para fiscalizar, tem que ser pessoas efetivas. Pessoas com cargos comissionados não têm poder de fiscalizar absolutamente nada. Por quê? Se ele fiscalizar, o que acontece pela manhã? Ele é exonerado. Se ele fiscalizar, se ele cobrar da empresa que tem para prestar um bom serviço, ele é exonerado. Todos nós sabemos. Chefe de limpeza da prefeitura Nerita aqui, ele sabe disso. Se reclamar mesmo, na ponta ali, é exonerado. Se for, agora, se for funcionário efetivo, aí eles têm que aguentar o cara. Aí o máximo que faz com o caboclo, se ele é aqui de Ouro Preto, se ele presta serviço aqui de Ouro Preto, manda ele prestar serviço lá na Serra dos Cardosos, lá onde meu pai nasceu. Ou manda lá onde Regina nasceu, lá perto do Mota. Bem longe de nós. É isso que acontece. Então estou cansado de ser enganado. Muito obrigado.
Atendendo a solicitação do requerimento número 42/2009, passo a palavra à vereadora Clumara Batalha.
Senhor presidente,
retirado o pedido da autora. Tem mais algum agradecimento, Flávio?
O nosso companheiro Elis, que eu citei agora há pouco, no momento familiar cristão, pede que a gente registre aqui a presença do aluno Carlos Magno, do Cefete de Rio Pomba, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Carlos. Sua presença é importante para a gente. Leva um abraço lá aos amigos de Rio Pomba.
Muito bem. Seja bem-vindo. Não tendo mais nenhum inscrito, nós passamos... Hoje nós teremos... Passamos alguns informes. Quantas horas? Já são...
7h20.
Nossa, então eu ia convidar para a missa, já começou. É a missa de sétimo dia do falecimento do cônego José Feliciano Simões, nosso querido padre Simões, que já está acontecendo na Igreja do Pilar. Todos os vereadores convidados. Nós estaremos lá presentes também, para pegar a bênção final. Nós agradecemos... De todos, peço ao secretário que faça então o chamado final.
Clomara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula. E Silmério Rosa de Oliveira.
Presente.
Sob a proteção de Deus e do povo ouropretano, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Aplausos.